פרק ז' משנה ב' מסכת בבא בתרא. דיזה משנה סי. בית קור עפר אני מוכר לך מידה בחבל. Sujeto dispro otro te vendo, vendedor dispro comprador te vendo un bet kur de terra. Midaba hebel, midaba hebel es que es medido en un metro. Hebel es corda, antiguamente es medían una corda, más. Cuando él pronuncia midaba hebel, significa que él quer exacto. Entonces por eso dice Mishnah, pijet kol sheu yenake. Si un terreno cuando fue a medir da menos, viene a qué desconta del pagamento. Hotir col sheu, si fue para más tierra, tiene que devolver ese pedazo de tierra. No, 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 devuelve, devuelve. Imam o paga más. Imam arhen haser en yeter. Si un sujeto se pronuncia midaba en haser en yeter, no dice midaba hebel, medida en acorde, dice bet kur. Stam. Afilu pichetro balesea o tiro balesea y guio. Mesmo. Que tenga más o menos un roba de un kaf para cada sea, yo acho que un 24 avos, para cada sea, que es un betkur 30, que es que 30 roba kaf y guió, a más o menos, eso se encaja en la frase en haser en yeter, y no tiene problema. Yo termican, más o menos do que isso, ya hace hesbon. Ahí ya tiene que hacer la conta. O sea, mesmo que la persona no dice que no fue minucioso, pero tiene un límite. O que entra en la palabra betkur es un roba a kaf para cada sea. Como un betkur tiene 30 roba, 30 k, 30 sein, entonces son 30 veces eso. O a más o a menos. Si tiene a más dessa porcentagem, então tem que fazer o cálculo. Mau machzir, diz a Mishnah, que devolve? Devolve terreno ou dinheiro? Maot. A devolução tem que ser em dinheiro ou acréscimo. Vim ratzá, machzir lo carca. E se o vendedor quer aceitar a terra de volta, quando der mais, pode. Velama ambru machzir lo maot. E por que diz devolve dinheiro em primeira instância? Leapot kohoshel mocher. Porque na verdade, com uma faixa de terra pequena, não tem o que fazer. Então ele prefere o dinheiro. Então, em preferência, dinheiro. Mas se o vendedor aceita terreno, ou o terreno tem um tamanho mínimo que serve e presta para alguma coisa, que vamos ver agora, então pode se devolver terra. Shimshier basade bet isha kabim, um terreno que tem um volume de produção de 9 kabim, ou bagina bet hatzikav, ou se é uma chacra meio kav de produção, e de acordo a Rabi Akiva, um betroba, um quarto de kav de produção para uma chacra, marzir lo et karka, neste caso devolve a terra, velo et arroba bilbat marzir, ela et kolamo. Agora, quando ele passou deste limite, que se encaixa na frase de Kav, de Betkur, então neste caso, quando ele passa o limite, então recupera tudo. Quer dizer, nós falamos que tem uma franja, quando ele diz Betkur, não medido no metro, ele tem uma faixa de erro. Tudo bem. Se passou da faixa de erro, não devolve só até a faixa de erro, devolve tudo. Inclusive, até ser exato. Muito bom. Próxima Mishnah. Perek Zayin, Mishnah Gimel. Midah bachebel ani mocher lecha. Hen chaser en yeter. Agora o sujeito, na hora da venda, ele se pronuncia de forma contraditória. Primeiro ele fala midaba hebel. Midaba hebel quer dizer medida exata. Depois ele fala en chaser en yeter. LEDs, mais ou menos. Então, o que prevalece? A primeira frase que ele diz, exato, ou prevalece a segunda frase? Então, responde, diz a Mishnah, de acordo a este Taná, de acordo a esta ideia, a segunda frase, Bitelen Haseren Yeter Midabahebel, a segunda frase que prevalece, como se fosse que ele se arrepende depois na segunda frase. Agora, se ele fala ao contrário, En Haseren Yeter Midabahebel, Bitel Midabahebel, Haseren Yeter Dibrebenanas, quer dizer, sempre a segunda frase prevalece. Se a primeira frase que ele falou é exata e a segunda frase é mais ou menos, então prevalece a segunda. Não importa o que beneficia. Assim sustenta Benanás na Mishnah. A Gemara cita a ideia de Jajamim que discutem com Benanás e eles dizem que na dúvida sempre vá para o benefício do vendedor, porque eu não sei o que ele quis falar. Então a Motzi Mechaveró a lavar raia e sempre para o benefício do vendedor. Ele tem que trazer raia. Continuando, a Mishnah fala outra halachá. Besimanav u mivtzarav, se a pessoa vendeu um terreno e ele demarcou, ele diz, oh, limite leste aquela montanha, limite sul aquele rio, limite... Então, neste caso, pachot mishtut e guio atstut inake. Se ele diz um betkur com esses limites, se é menos do que um stut, menos do que um sexto, está valendo. Mais do que um sexto, aí desconta e avalia novamente. Muito bom. Última Mishnah com este assunto. Perek Zay Mishnah. Dale tudo uma Mishnah deste. Perek diz a Mishnah assim. A Omer le Javeró. Hatzi Sade Ani Moher Lecha. Tinha um terreno, diz o vendedor para outro, te vendo meio terreno. Mas não disseram que parte. Dizem, tá. Falou sim, meio terreno está. Meshamnim benem benotel hatzisade. Diz, não é obrigatório. Quer dizer, ele pode, o vendedor, como ele vendeu de uma forma Stam e não especificou qual, ele pode escolher a melhor parte, a parte Shamen, deixar com ele e dar para o comprador a pior parte. Você comprador tinha que esclarecer, não esclareceu, eu fico com a melhor parte. Continuando, outro caso, Hetziaba Daromani Moher Lecha. Se ele diz a metade do sul do terreno te vendo, se vendo a metade do sul, metade da metade, quer dizer, ואום משמנים ביניהם ונותן חצייה בדרום והוא מקבל פונט תמבין נסטה כזו ele vai levar, o vendedor fica com a parte melhor, Meshamnim quer dizer fica com a parte mais shamen, mais gordurosa do campo, melhor do campo. Ainda um mekabel alav, o comprador, ele do terreno que ele comprou tem que ceder Makom Agader, o lugar da cerca, Haritz, duas canaletas faziam antigamente depois da cerca, para não pular animais que comem. Fazia uma canaleta mais larga e uma mais estreita. A larga era para que não pule, e a estreita era para que ele não desça e suba. Então, Haritz, o Ben Haritz e o Gader, a cerca, o Haritz, a canaleta mais larga, a canaleta menor, vai na parte, ele tem que ser do terreno para fazer isto. Bekama o Haritz, a canaleta é 6 tefachim, 6 tefachim de largura. Ben Haritz é 3 tefachim, 3 tefachim de largura. Muito bom, terminamos o Perek Zayin. Vamos começar o Perek 8. Perek Het de Bavatra, o oitavo Perek de Bavatra, fala sobre herança. E as alachot de herança conforme a Torá são totalmente diferentes que conforme as leis dos países normalmente. Nós não vamos falar alachá lemaaseh aqui, mas a pessoa tudo que nós vamos estudar aqui é quando a pessoa falece sem deixar nenhum tipo de testamento. Se a pessoa deixa um testamento, então ele pode fazer, ele faz um testamento retroativo a um minuto antes da morte, que venha a acontecer o quinian um minuto antes da morte, e aí ele não é necessário seguir as leis da Torá. Todas as leis da Torá se rigem quando não teve um má presente. A pessoa antes de falecer pode presentear todos os seus bens para quem quiser. Certo? Ele pode... Então, essas todas as leis, então estamos falando aqui sem testamento. Está claro? Porque depois não faça problema. Então vamos ver a lei como está, como funciona a Zalajot de herança aqui na Torá. Então diz a primeira Mishnah, Perekhet Mishnah Alef, o seguinte: dentro dos parentes, Yesh Nohalim, temos quatro grupos. Yesh Nohalim o Manhilim. Tem parentesco, tem parentes que herdan os outros e passam herança para os outros. E Nohalim Belo Manhilim. Tem parentesco que só herda e não passa. Manhilim Belo Nohalim. Tem quem passa e não herda. Lo Nohalim Belo Manhilim. E tem quem nem herda nem passa. Então temos quatro grupos e a Mishnah vai explicar. Vamos lá. Velu, Nohalim, Manhilim. Esses são os que herdam e passam herança. Ha'av et Abanim. O pai com os filhos, ele passa herança e ele pode herdar os filhos em determinada situação, como nós vamos ver na continuação. Certo? O pai passa herança para os filhos e o pai pode herdar os filhos também. Abanim et av, e também os filhos o pai. Eles herdam o pai e podem passar herança para o pai. Veha achim minav, e os irmãos, sendo irmãos pelo pai, pelo menos, certo? Nohalim ou Manhilim. Esses três tipos de ligação, pai, filho, filho, pai, irmãos por parte do pai, então aí funciona recíproco. Herdam e passa a herança, em determinadas situações, como a gente vai estudar. Viramos a página. Continua a Mishnah falando. Ha'ish etimó. Uma pessoa, sua mãe. Ve'ish et ishto, e uma pessoa, sua esposa, ubnei achayot, e filhos da sua irmã, nohalim velo manhilim. Quer dizer, ele, o homem, herda a sua mãe, mas a mãe nunca herda o filho. O homem herda a sua esposa, a esposa nunca herda seu marido. A esposa recebe ketubá pela Torá, infinito. E bnei achayot, filho da irmã da pessoa, a pessoa pode herdar, o tio pode herdar os sobrinhos dele, mas não o filho da irmã, nunca vai herdar o tio, irmão da mãe. Nunca. Porque todos os parentescos que vêm pela conexão pela mãe, eles não ganham herança. O mãe ou mulher não ganha herança. Certo? Nós vamos ver mais detalhes, mas ficou claro outra vez. Homem, sua mãe herda, mas nunca a mãe vai herdar o filho. Nohel velo manhil. Homem, sua esposa, ele herda, mas nunca a esposa vai herdar o marido. E bnei achayot também a mesma coisa. Filho da irmã também não. Nohalim velo manhil. Continuando. Haisha et banea. A mãe, os seus filhos. Ve a isha et bala, e a mulher, seu marido. Ve a geaem, e os irmãos por parte da mãe, quando são meios irmãos pela mãe. Manhilim, eles passam herança. Velo nohalim, eles nunca herdam. Pronto? E último din da Mishnah, o último grupo. Ha'achim minaem, lo nohalim, velo manchilim. Os irmãos, por parte Jiminaem, não, ni herdan, ni fazem herdar. Irmãos, por parte da mãe, quer dizer, os tios da mãe, ni herdan, ni você herda eles, ni eles herdam você. Então aqui temos quatro grupos para trás. Então, resumindo, sempre nós vamos ter exemplos aqui, depois vamos ver a ordem, como passa a herança. A família Levet Avotam, família do pai que prevalece. Então, pai, filho, filho, pai, ele podia acontecer que sim. Irmãos do pai também entram na jogada, certo? Mas o que vem pela mãe, zero. Esposa em relação ao marido, marido herda a esposa não herda o marido. Certo? E também a mãe não herda o filho, filho herda a mãe. Assim sucessivamente, a gente vai ver isso, Bezrat Hashem, semana que vem. Muito bem.